Srs. Deputados, bom dia. Peço desculpa por esta pequena, atraso. Estava aqui a acordar os termos da audição do Almirante Gouveia Melo, que temos para, previsto sempre já para a semana, por isso é que estava aqui a tentar fechá-la antes da nossa, de começarmos a nossa reunião, para depois podermos definir, ficar já claro como é que vai decorrer. Bom, Srs. Deputados, estamos em condições de dar início à nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é a apreciação e votação da ata 37/15/1, correspondente à reunião de 21 de março de 2023, portanto, a última, não é? A última reunião. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, dê a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Duas pequeninas correções, mas que julgo que faz sentido incluir. São na página, nas minhas declarações, na página 2. Eu, logo na segunda frase da minha declaração, quando disse entender que o Governo devia explicações sobre esta ocorrência, não competindo apenas às Forças Armadas, à Marinha, o apuramento dos factos e a condução dos procedimentos de foro disciplinar. O que disse é exatamente o contrário, é competir apenas à Marinha e às Forças Armadas o apuramento dos factos e os processos disciplinares. É exatamente o oposto. Aliás, que logo a seguir eu até digo, o PSD não fará nenhuma pergunta sobre estas matérias. Não tenho razão. Li mal.
Não. Não tem problema nenhum. Pomos, eu acho que aqui diz a mesma coisa, mas fica mais claro como o Sr. Deputado...
De facto, eu achava que esta matéria não era matéria para nós interferirmos. Aliás, depois reforço essa ideia no parágrafo seguinte, quando digo que... quando digo, esclareceu por outro lado que, ao contrário do parlamentar do Chega, o PSD não esperava nem exigir o Governo explicações de âmbito disciplinar
institucional. Pronto, muito bem. Então, a correção é feita nessa...
E depois ainda, na minha última frase, que é também uma pequeninha correção, quando eu digo que aos portugueses, que as Forças Armadas estavam em condições de assegurar a soberania e os compromissos assumidos internacionalmente do país, acrescentando que essas explicações poderiam ser dadas com o cuidado e a reserva que a matéria impunha, ou seja, numa audição. Eu não quis dizer que a audição era reservada à porta fechada, podia ou não ser à porta fechada.
Podia ou não ser?
Podia ser à porta fechada.
Realizando a audição, se necessário, à porta fechada.
Sim, eu não disse que tinha que ser à porta fechada.
Eu sei. Sim, eu lembro-me disso. Se for entendido, mais conveniente.
Sim, e portanto...
Muito bem.
Eram estas duas pequenas correções. Muito obrigado.
Na audição, numa audição, vírgula, a realizar, se for entendido, mais conveniente, à porta fechada. Está bem assim?
Sim, está
bem. Muito bem, Srs. Deputados. Então, com estas correções introduzidas pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira... E não registrando mais pedidos de palavra, vamos submeter a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade com estas alterações. Ponto 2 da ordem de trabalho, distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Proposta de lei número 68/15/1 do Governo, que aprova a lei das infraestruturas militares. O grupo parlamentar do PCP já nos fez chegar a informação de que o relator será o seu deputado João Dias. E a proposta de lei número 69/15/1, que aprova a lei da programação militar, cuja indicação caberia ao Bloco de Esquerda, mas não estando na reunião, se calhar eu pedi ao PSD que assumisse este relatório, se estivessem de acordo. Pode ser?
Sim.
O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira está em condições de indicar?
Não,
já?
Não estava a contar.
Não? Muito bem. Então, mas pedir-lhe que ainda hoje, se faz favor, fizesse a indicação deste relator. Muito bem. Relativamente a este assunto, as iniciativas legislativas da LIME e da LPM, eu queria informar os deputados do seguinte. Para além do documento que vos foi distribuído, a proposta de lei em si com o mapa, com os mapas anexos, nós temos na comissão um ficheiro com as fichas de cada um dos projetos da Lei da Programação Militar, que, como os seus deputados sabem, têm classificação de confidencial, porque contém cada uma das fichas informação relativa ao sistema de forças, que é a informação classificada. O ficheiro vinha numa pen, o que tornaria a consulta mais difícil, de maneira que eu queria dar conta aos seus deputados do procedimento que tenciono adotar. Pedi aos serviços da Comissão para fazerem a impressão, uma impressão do documento. O documento está a ser impresso, ou vai ser impresso, tivemos que arranjar uma impressora dedicada fora da rede e um computador não ligado à rede para não introduzir os documentos na rede. E, portanto, está a ser, neste momento já temos o equipamento todo. Portanto, o senhor Brigadeiro-General César Rodrigues, Major-General, obrigado, deputado Diogo Leão, o senhor Major-General César Rodrigues, que tem credenciação suficiente para isso, manejará o documento. Será feita apenas uma única cópia, que juntamente com a disquete será conservada no cofre que está na sala da Comissão. E os seus deputados que queiram consultar o documento, consultarão o documento em suporte físico, em papel, terão que previamente avisar os serviços da Comissão para que possa ser o documento posto à disposição. Não serão permitidas cópias, não serão permitidas fotografias, o documento terá que ser consultado ali, os deputados tomarão as notas que entenderem, sendo que a informação a que tiverem acesso é a informação classificada. Os deputados têm que ter isso em conta. Portanto, quando o quiserem consultar, ele para já ainda não está pronto, em princípio até ao final desta semana estará, a partir da próxima semana podem pedir aos serviços da Comissão e a Comissão agendará em função da disponibilidade de consulta. Tem que ser consultado lá, na sala, e queria dar-vos conta que qualquer deputado pode consultar. Os coordenadores dos grupos, os deputados, inclusivamente os deputados que não são membros desta Comissão, uma vez que também vão ter que votar esses documentos. Mas a todos se aplicarão as mesmas regras. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, para fechar o ponto, apelo-lhe que até ao final do dia, se faz favor, se possível, indique quem vai relatar esta proposta de lei. Ponto 3. Da Ordem de Trabalhos, apreciação do documento sobre o ponto de situação atualizado relativo ao apoio do Ministério da Defesa Nacional à Ucrânia. O documento foi um documento que nos foi remetido pelo Ministério da Defesa Nacional. O documento foi distribuído. Os seus deputados queiram usar a palavra, façam o favor de a pedir. Senhor deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Apenas para assinalar de forma positiva a sintonia das forças políticas democráticas e não colaborantes com o regime russo, assim como de todo o povo português, em solidariedade para com a Ucrânia. Nota menos positiva ou negativa, a nossa ajuda militar apenas de 18,5 milhões de euros, tendo em consideração que a União Europeia, no seu todo, já ofereceu perto de 12 mil milhões, mas, enfim, sendo Portugal o país que é e com as enormes dificuldades que estamos a passar e os graves problemas no seio das suas forças armadas, também seria complicado fazermos muito mais. Não podia deixar de terminar dando nota que hoje é dia 4 de abril e, portanto, data da criação da NATO e, portanto, celebrar essa data. Está de parabéns à NATO e, portanto, queria deixar nota disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Mais algum dos seus deputados deseja pronunciar sobre este ponto? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não serei tão rápido como o Sr. Deputado Pedro Peçanha. Bom, a primeira nota, aproveitando a divulgação deste documento junto à Comissão de Defesa Nacional, para, desde logo, reafirmar o posicionamento do PSD sobre o apoio que tem vindo a ser prestado à Ucrânia, que, do nosso ponto de vista, obviamente, tem e deve, como tem acontecido, incluir o envio de equipamento militar. Obviamente, isto num quadro dos nossos compromissos internacionais, sempre em articulação com os nossos parceiros da União Europeia e da Aliança Atlântica e, obviamente, também sem colocar em causa a manutenção das nossas capacidades militares nacionais. E, por isso, dar conta de que o PSD acompanha o esforço que tem vindo a ser feito neste domínio. Gostaríamos, no entanto, que aqui e acolá não se verificasse desarticulações no discurso sobre este mesmo apoio entre diferentes membros do governo, que por vezes inclui o próprio Sr. Primeiro-Ministro, como aconteceu com a questão da cedência dos carros de combate, a parte 2 a 6. Sobre o próprio documento em si, notar que o mesmo não resulta de nenhuma obrigação legal e, por isso, assim sendo, o PSD, naturalmente, que registra o gesto da sua divulgação por essa circunstância, mas também porque há um estudo, que não sei se conhecem, há um estudo que foi divulgado no passado mês de fevereiro, que é o Institute of Dual Economy, que é um instituto alemão, se dedica ao estudo das temáticas relacionadas com a globalização e que divulgou um estudo que incidia exatamente sobre o grau de transparência, sobre o apoio que os diversos países têm vindo a dar à Ucrânia e, infelizmente, coloca Portugal exatamente no último lugar do índice de transparência. Enfim, é o que é, não estou em condições de discutir o estudo em si, apenas dar nota de que o mesmo faz essa referência, que não é positiva. Quanto ao tamanho do documento, duas pequenas notas, mas que me parecem importantes. Nos seus parágrafos pode-se ver no documento o seguinte. Desde 24 de janeiro de 2022, um mês antes, para ser mais exato, é na página... Os seus dados poderem acompanhar. É logo na primeira página, onde diz sobre o epígrafe, material entregue ou em preparação. Que tem esta frase desde 24 de janeiro de 2022, que um mês antes da invasão, a Ucrânia tem vindo a endereçar pedidos de ajuda a Portugal para a cedência de diverso material, equipamento, armamento e munições. Nós sabemos que é assim. O que não sabemos é o que tem vindo a ser pedido. E se soubéssemos o que tem vindo a ser pedido, podia não ser com um elevado grau de detalhe, nós poderíamos saber se poderíamos ter ido mais longe ou não, porque é que não fomos tão longe. O exemplo típico, algo que, por exemplo, eu sei que não vai ser oferecida a resposta, nem tem que ser oferecida a resposta, mas, por exemplo, nós ainda hoje estamos com dificuldades em perceber quem é que pediu o quê, somos nós que oferecemos os helicópteros Kamov. A determinada altura, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em outubro, dá a entender, pelas suas palavras, que os mesmos terão sido, enfim, oferecidos, tendo em conta o circunstancialismo de nós não os podermos usar, e que terão sido oferecidos à Ucrânia, que a Ucrânia teria recebido essa notícia com muito agrado. Logo a seguir temos a própria Sra. Ministra da Defesa Nacional a dizer que não, que foi mesmo um pedido da parte da Ucrânia. O que sabemos é que eles ainda não chegaram lá, pela circunstância de que aqui também se pode ler no relatório, porque os mesmos ainda não houve, podia ver aqui qual era a frase que aqui diz, mas ao fim e ao cabo que os helicópteros Kamov encontram-se em condições de envio, estando a sua preparação e transporte a ser coordenados através do International, isto sem óculos, é uma chatice, Donor Coordination Cell. Mas há uma notícia também de janeiro, já há dois meses, isto em dois meses é uma eternidade, que dizia que o Sr. Presidente Zelensky ainda não reclamou os Kamov oferecidos por Portugal em outubro, porque não precisou deles e por isso também não os pediu. Não os pediu ao grupo. E, portanto, é este tipo de informação que nós gostaríamos de futuro, se fosse possível, algum outro detalhe. Provavelmente não poderá ser com a densificação que gostaríamos, mas podermos fazer uma avaliação mais aproximada daquilo que tem sido o apoio prestado por Portugal dentro dos seus condicionalismos muito específicos, que não vale a pena aqui falar sobre eles, eu acho que o documento estaria mais completo. Registro, e digo novamente, ele não é obrigatório. Nós depois também fomos confrontar e comparar com os gráficos que constam do site, e sim, aqui a informação, obviamente, que as informações são exatamente as mesmas, os quadros são os mesmos, não poderiam ser de outra forma. A informação que nos chega é um bocadinho mais detalhada. Se pudéssemos também detalhar a esse ponto, saber quais são os pedidos que têm vindo a ser feitos, eu diria que poderíamos melhorar este documento e, portanto, termos um outro escrutínio diferente daquele que temos vindo a fazer, mas restamos positivamente. Eu gostaria de terminar desta forma.
Muito obrigado. Senhor deputado, se calhar temos aqui um problema na lei, que se calhar temos que, ou devíamos resolver, não é? Mas de qualquer maneira, Sr. Deputado, eu gostava de salientar que talvez fosse positivo nós, pelo menos na Comissão de Defesa Nacional, não concentrarmos demasiadas atenções no problema dos CAMOV, porque não são equipamento militar. Nem estão na esfera do Ministério da Defesa Nacional.
Estão aqui.
Sei, Sr. Deputado. Mas eu só estou aqui a fazer uma sugestão, se me permite, não é? Que, no âmbito de toneladas de equipamento militar que nós cedemos e de outro tipo de apoio, mas uma vez que estamos aqui, talvez concentrarmos neste ponto e não prestar demasiada atenção a um equipamento que não é militar, pelo menos aqui na Comissão de Defesa, não digo que noutros fóruns não se preste, porque acho que se justifica que preste. Mas não se tratando de equipamento militar, talvez não valha a pena aqui nós debruçarmos muito sobre ele. Mas acho que realmente tem razão num ponto. Esta informação é uma informação que nos chega porque o Governo lhe apetece enviar, não é? Não há aqui uma obrigação legal de enviar, o que se calhar tem que ser pensado por nós. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Enfim, eu acho que a informação que nos chegou é uma informação bastante completa e bastante esclarecedora em relação àquilo que é de dimensão pública no apoio que nós prestamos à Ucrânia. E eu queria relembrar à Comissão, eu penso que foi já ainda no final da legislatura passada, mas que nós fizemos justamente à porta fechada uma audição com a Sra. Ministra da Defesa e na altura com o Sr. Almirante Senkva, que versava sobre a situação estratégica da Ucrânia, mas também, obviamente, sobre o material e as condições de apoio militar. E essas condições de apoio militar não são, enfim, totalmente públicas, decorrem, como é, penso eu, conhecimento geral, de conversações bilaterais entre os governos e, fundamentalmente, de pedidos que a Ucrânia faz a Portugal. E eu aqui posso também atestar, noutra qualidade, a qualidade que tenho já há alguns anos, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, onde procuro também, de certa forma, enfim, facilitar e tentar auxiliar esses diálogos. Portanto, sempre que nós quisermos saber algo mais detalhado, teremos sempre a hipótese, e o Partido Socialista estará sempre disponível, para que a Senhora Ministra e para que, enfim, outros responsáveis eventuais possam aqui estar presentes para, à porta fechada, nos transmitirem essas informações. Mas o que eu queria realçar é a qualidade da informação pública que nós temos. Nós temos um site desde janeiro deste ano que publicita justamente o material enviado, numa medida que foi aquela que se convencionou entre os aliados utilizar-se, que são as toneladas, para que não haja uma especificação técnica rigorosa, porque o objetivo aqui também não é divulgar, obviamente, perante os russos, enfim, não é, os pormenores, não é, de tudo aquilo que os Estados amigos e aliados e solidários com a Ucrânia, ou as formações democráticas, como é a União Europeia, estão, e a própria NATO, a NATO tem atuado através dos Estados, diga-se, mas a União Europeia tem atuado conjuntamente, portanto, mas nós não queremos que esse detalhe seja, obviamente, público, e, portanto, essa é uma questão, que eu acho que fica esclarecida. Portanto, da nossa parte, e na medida daquilo que interessa e que importa, eu acho que este documento reflete de forma muito completa, aliás, as várias vertentes do apoio, isto é, o apoio em material militar, isto é, armamento, munições e equipamentos, depois o apoio em material não letal, que também tem sido muito relevante e que as Forças Armadas e que o Ministério da Defesa tem também concorrido, O apoio, porque é o Ministério da Defesa que está a fazer essa centralização em Portugal de todos os outros meios, inclusive os helicópteros Kamov, helicópteros esses que, não é, para também esclarecer, foram inequivocamente pedidos pelo governo da Ucrânia, isto é, o governo da Ucrânia pede os helicópteros Kamov a Portugal. E Portugal decide cedê-los. Hoje fazem parte de uma cadeia logística e essa é uma das nossas dificuldades, não é? Isto é, honestamente falando, e isto não é segredo para absolutamente ninguém, não é? Nós somos o país europeu mais distante da Ucrânia, em virtude da nossa situação geográfica, e não temos, obviamente, propriamente condições e meios para fazer autonomamente um transporte de material militar, isto é. Portanto, estamos aqui dependentes, naturalmente, dos nossos aliados e estamos dependentes também das prioridades que essa gestão logística é feita e que não depende inteiramente de nós, dos nossos timings ou da nossa vontade. Mas pronto, enfim, fora isto, nós ainda nos dedicamos a outros pontos de apoio que eu acho que são bastante relevantes. Um deles é o apoio médico aos militares ucranianos. Portugal tem um protocolo antigo com a Ucrânia, isto é, que funciona desde 2014, para acolher no Hospital das Forças Armadas doentes ucranianos militares, feridos, nomeadamente, desde 2014, nas fronteiras do Donbass. Já tivemos cá vários ucranianos em tratamento ao longo dos anos, não é? E nós agora aumentámos o número de vagas, justamente, o ano passado, para tratar militares ucranianos. Mais uma vez, coloca a questão, neste momento, da distância. Isto é, porque, enfim, felizmente outros aliados também se ofereceram para prestar apoio médico e hospitalar, e é mais fácil ir à Polónia ou ir à Roménia do que deslocarem-se a Portugal. Mas, de qualquer forma, as Forças Armadas, com a sua capacidade médica aqui, e a Defesa Nacional não deixou de fazer esse oferecimento, o Estado ucraniano sábio, e, enfim, está passível de o utilizar. Depois, no apoio aos refugiados, as Forças Armadas também têm um papel relevante e nós temos a agradecer o sentido de dever com que as Forças Armadas desempenham essa missão, disponibilizar um conjunto de instalações militares para poder fazer acolhimento aos quase 60 mil refugiados que aqui passaram. Felizmente foram muito poucos, porque as autarquias, nós todos sabemos que o país se mobilizou, e acho que devemos ter orgulho na mobilização nacional que houve, para que se encontrassem soluções de habitabilidade, de acolhimento, de inserção, nomeadamente no meio civil e nomeadamente nas nossas cidades, nos nossos concelhos, não é? E por isso as Forças Armadas disponibilizaram um conjunto de camas e um conjunto de aquartelamentos, digamos assim, que foram utilizados em parte, isto é, algumas dezenas de cidadãos ucranianos estiveram nesses aquartelamentos, mas, enfim, felizmente foi numa perspectiva de passagem, não é? Porque também nenhum de nós acredita que, não é, sirvam propriamente de uma base para a reconstrução da vida de um refugiado, não é? Isto é simplesmente uma forma de auxílio, de ajuda, mas, digamos, mais imediata, até poderem passar e estarem inseridos na sociedade civil, como cidadãos civis ucranianos que querem trabalhar e que querem aqui também prestar o seu concurso, mesmo dentro do estatuto que têm de refugiados, podendo muitos deles trabalhar, procurando emprego e procurando também contribuir e gerar autonomia, enfim, e procurar perseguir ou atingir algum grau de conforto e de felicidade aqui. Por último, não menos importante, é o oferecimento português para a missão de treino da União Europeia, que que eu acho que é bastante relevante, isto é, Portugal estar disponível num conjunto de áreas onde temos valências, até 20, a empenhar até 20 militares, para dar treino direto a militares ucranianos e às forças armadas ucranianas. Eu não vejo que, qual seria a forma mais transparente de podermos mostrar este apoio, não é? Do o que vem refletido neste documento e o que é, aliás, público através do site do Ministério da Defesa Nacional. Orgulho-me bastante, aliás, e acho que tem sido das áreas em que o Governo tem sido exímio, é justamente na prontidão com que procura responder, dentro daquelas que são as nossas capacidades, dentro daqueles que são os nossos recursos militares, àquelas que são também os pedidos, justamente, de apoio do Estado ucraniano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serão algumas notas sobre o documento que nos foi enviado e que estamos aqui a debater. Eu gostaria muito que estivéssemos no âmbito desta comissão a debater um documento com mais informação, detalhada, não apenas aquilo que pode ser público, porque esses debates poderíamos fazer em outro lado, e portanto acho que para aquilo que é o trabalho que nós podemos e devemos fazer enquanto comissão, deveria ser outro tipo de documento que deveríamos, com outra profundidade, que deveríamos estar a analisar. Relativamente a este documento e à informação que nele está expressa, obviamente que nós saudamos todo o apoio que Portugal tem dado através das suas instituições. Tem sido fundamental para a capacidade de resistência que a Ucrânia tem tido da invasão que foi alvo. Estou certo que, estamos certos que não fosse o infeliz estado dos equipamentos, quer na sua quantidade, quer sobretudo no seu estado de manutenção, e talvez Portugal tivesse tido capacidade de dar um apoio mais efetivo e mais célere, portanto, quer em termos de quantidade, quer em termos de celeridade, e também falando já para o futuro, que tendo em conta aquilo que são os documentos que estaremos a analisar nos próximos tempos nesta Casa, que os novos investimentos permitam, obviamente, que esse apoio, se ainda necessário, que seja mais robusto e mais célere. Da informação também que aqui está presente, leva-nos, e penso isto também já foi focado nas intervenções anteriores, que tivemos alguns momentos de prestação de informação pública de diversos membros do Governo, que deveriam ter sido mais cuidadosas nos timings e nas informações. Chegámos a ter um caso paradigmático em que a senhora ministra, penso que estava na Guarda, a ser questionada qual é que era então o número efetivo dos Leopard 2 que iria ser cedido, e ela ter que dar uma resposta redonda a não atravessar-se por uma quantidade, e passado 15 minutos aqui no debate com o senhor primeiro-ministro, do senhor primeiro-ministro ao ser questionado, é quando, a primeira vez que se diz que o número era 3. Portanto, foram sim episódios que deveriam ter sido melhor geridos também por parte do Governo. Subscrevo a anotação também que foi feita pelo PSD, talvez não num documento de informação pública, e isto remete para aquilo, o início da minha intervenção aqui, mas que seria também interessante saber quais é que foram os pedidos efetivos que nos foram feitos pela Ucrânia. Isso obviamente ajudaria-nos a fazer uma análise mais justa à informação que nos é prestada pelo Governo. E permitam-me dois destaques bastante positivos que estão aqui presentes neste documento, sobretudo na sua parte final, porque obviamente que o apoio que tem sido dado pelas nossas Forças Armadas, pela nossa defesa, não tem sido apenas o envio de equipamento, tem sido muito mais do que isso, e isso é de salutar, e destaco a disponibilização de equipamentos para acolhimento de refugiados, e também o apoio médico que tem sido dado cá no nosso país, sobretudo para tratamento e reabilitação. E, portanto, há aqui informação que acho que a todos nos deve orgulhar, enquanto portugueses, do apoio que Portugal tem dado enquanto país à Ucrânia neste seu combate pela liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado, só um comentário. Esse esse eventual desentendimento que o Sr. Deputado terá identificado na informação pública sobre o número de carros que iriam ser cedidos à Ucrânia, provavelmente terá decorrido de terem combinado que seria o Primeiro-Ministro a fazer o anúncio e não a Ministra da Defesa. O que levou a Ministra da Defesa a não dar a resposta. Mas eu acho que o Governo ainda não consegue para dizer aos jornalistas o que é que podem perguntar ou não perguntar. Mas é só uma parte, não tem. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Penso que podemos dar por concluído este ponto de ordem de trabalhos e dar entrada no ponto 4, outros assuntos, em que temos aqui várias questões para ver. Não sei se alguns dos seus deputados têm alguma... Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, é só voltar a um ponto inicial relativamente à consulta das fichas técnicas. Se já percebi que a partir da próxima semana, contactando os serviços, podemos fazer esse agendamento. Se temos aqui algum deadline, é só durante a próxima semana, são 15 dias, se temos aqui algum deadline, só para podemos organizar.
Sr. Deputado, não tem deadline. Nós vamos ter aqui, vamos aprovar depois um calendário para a discussão, porque a discussão vai demorar várias reuniões, provavelmente incluirá algumas audições que os seus deputados queiram fazer. Sim. Agora foram distribuídos os relatórios e depois há de haver... Não. Chamava era a vossa... Sim. Sim, mas... Agora vamos fazer o regulamento, vamos fazer os pareceres. Depois há de ser a discussão na generalidade, em plenário. E depois havemos de ter aqui a discussão na especialidade. Portanto, temos muito tempo. A partir da próxima semana, penso eu, porque a impressão tem alguma complexidade, porque aquilo é um documento muito grande, segmentado fecheiro a fecheiro.
144
144 fecheiros, é preciso imprimir cada um de uma vez, organizar. Portanto, tenho a certeza que... Que a Força Aérea fará o seu melhor. Mas assim que estiver disponível, a partir da próxima semana eu penso que estará, comecem a contactar e depois isso agenda-se.
Só uma pergunta.
Deputado Pedro Pessanha, tem a palavra.
Sr. Presidente, os documentos vão ficar disponíveis em que sala? Eu não percebi.
Na sala da Comissão.
Na sala da Comissão, ok.
A consulta, durante a consulta, o Sr. Major-General também lá estará. Muito bem, Srs. Deputados, então tenho aqui agora os nossos assuntos. Primeiro, na próxima terça-feira, dia 11 de Abril, nós temos a visita à Assembleia da República do curso de Promoção Oficial General 22-23 do Instituto Universitário Militar e, conforme acontece todos os anos, vão ser recebidos em audiência pela Comissão. A reunião vai ser no auditório Almeida Santos às 14h30, mas é antecedida de almoço, para o qual os seus deputados foram convidados e provavelmente já se terão inscrito. Portanto, as festividades começam no Edifício Novo, à 13h, no restaurante do Edifício Novo, com o almoço. Depois, às 14h30, temos a reunião, que durará idealmente até às 15h30, onde fazemos a fotografia de grupo, e depois os senhores coronéis prosseguirão para a sua visita parlamentar, e nós vamos para a nossa reunião das 16h, onde vamos fazer a audiência com o senhor chefe de Estado-Maior da Armada, que, conforme tinha sido sugerido nos requerimentos apresentados e depois de eu ter conversado com o Sr. Almirante, concordámos que a audição será à porta fechada. Adotei o entendimento que a Comissão me mandataria nesse sentido, em função daquela também fosse o entendimento que o Almirante tem das coisas que nos quer dizer, e essa audição está prevista para as 16h, a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e nos termos do número 2 do artigo 110 do Regimento da Assembleia da República, será feita à porta fechada. Segundo ponto dos outros assuntos de que eu vos queria dar nota, é que a Elizabeth saiu, não sei para onde é que ela foi, mas... Faz-me esse favor, Ana Bela. Nós, esta reunião, provavelmente é a última reunião em que contamos com a participação da senhora Elizabeth Pereira, que recebeu a guia de marcha para a reforma, algo que estava previsto mais ou menos acontecer desde o dia em que ela nasceu. Né? Portanto, eu gostava que ela aqui estivesse, mas nós nos despedirmos dela. Mas ela deve ter ido, a Anabela foi buscá-la. Eu queria... gostava que ela ouvisse as nossas observações. Queríamos despedir de si, Elizabeth. Eu estava a informar os seus deputados que a Elizabeth recebeu a sua guia de marcha para a reforma e que, com muita pena nossa, vamos ficar sem a colaboração que a Elizabeth deu a esta comissão durante muitos anos. É depositária de um saber da forma como a Comissão de Defesa Nacional tem funcionado durante muitos anos, que é um saber muito importante. Tem-se esforçado, nos últimos meses em particular, por transferir esse saber para a assessoria da Comissão, para que a nova assistente parlamentar que a vai substituir possa também ter um nível de serviço com a mesma qualidade, tenho a certeza que fará. E eu queria, em nome dos seus deputados, mas sem tirar a palavra, agradecer muito particularmente à Elizabeth toda a colaboração que nos deu, dizer-lhe que a vemos partir com muita pena. Felizmente, vamos continuar a vê-la, com certeza, mais esporadicamente. E desejar-lhe, para esta nova fase da sua vida, as maiores felicidades. Muito obrigado pela sua colaboração, Elizabeth. Muito obrigado, Srs. Deputados. Antes de dar a palavra aos Srs. Deputados, com certeza também querão dizer alguma coisa, queria também apresentar-vos a Anabela Santos, que é a nova técnica parlamentar que vai substituir a Elizabeth, dar-lhe as boas-vindas, desejar-lhe que seja tão feliz aqui como foi a Elizabeth e como nós fomos com ela, e passava assim a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só um apontamento prévio. Nós queríamos também associar-nos às palavras há pouco do Sr. Deputado Pedro Peçanha em relação ao aniversário da NATO, que hoje se celebra, o 74º, e também, claro, à adesão da Finlândia, que hoje também se consagra e que é um marco histórico, o 31º país a juntar-se à Aliança, com a certeza de que a Suécia virá a seguir, certamente. Mas tão ou mais importante do que estes anúncios internacionais é, de facto, a despedida e a partida da Dona Elizabeth, que tem sido sempre, ao longo destes últimos anos em que muitos de nós cá estamos, uma peça absolutamente fundamental desta Comissão, uma voz disponível para ajudar toda a gente, desde os colegas parlamentares aos nossos assessores militares que foram passando por aqui, mas fundamentalmente aos deputados da Assembleia da República. E não há trabalho parlamentar sem haver funcionários parlamentares à altura. E a Dona Elizabeth foi sempre, desde o primeiro dia, alguém que esteve mais do que à altura, sempre disponível para ajudar, para auxiliar, para esclarecer, para apoiar todos os partidos, todas as forças políticas, todos os deputados eleitos à Assembleia da República, e por isso a gratidão do Partido Socialista, mas certamente a gratidão de todos nós e da Comissão de Defesa Nacional é certa e é eterna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ter que pôr um bocadinho de costas para os colegas, porque não ia falar de costas para a Doutora Elizabeth, e dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, expressar-lhe o nosso agradecimento pelo trabalho que desempenhou ao longo destes anos nesta Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, que não é uma comissão qualquer, que tem responsabilidades acrescidas, dado tratado de uma área de soberania, e, portanto, o que implica também da parte da assessoria uma outra especialização e uma outra disponibilidade e uma outra serenidade na abordagem do trabalho. Não tive, são poucos meses, mas o poucos meses que estou nesta comissão deu para perceber a qualidade do trabalho que presta, a atenção e até o carinho com que nos trata a todos. Eu senti esse carinho, essa proximidade, e é sempre muito bom. Desejar-lhe, obviamente, as maiores felicidades nesta nova fase, na expectativa, isso sim, porque isto nós, ao longo da nossa vida, nós queremos sempre fazer muitas coisas e depois percebemos que nunca conseguimos fazê-las todas. E, sobretudo, o que eu gostaria era que a doutora Elizabeth conseguisse fazer aquelas coisas que, por força de diversas circunstâncias, entre as quais o facto de ser assessora do Parlamento Português não conseguiu fazer, mas que possa agora fazer tudo aquilo que sonhou fazer e que possa fazer desta vez. Muito obrigado e as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a experiência que os meus colegas deputados têm, portanto, mas também desejar à Elizabeth o carinho, a ajuda que eu tive o prazer de acompanhar durante este tempo aqui na Comissão de Defesa. Desejar-lhe as maiores das felicidades e que finalmente tenha algum descanso também, que é o que é preciso, junto da sua família, e que possa usufruir agora com mais tempo e dedicação para os seus familiares. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, Pedro. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, dê a palavra hoje.
Obrigado, Sr. Presidente. Com duas palavras, subscrevo tudo o que os meus colegas disseram anteriormente. Muito obrigado. Quer dizer, eu disse duas palavras, portanto, obrigado e felicidades.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado uma vez mais à Elizabeth, até por se ter sujeitado a este exercício de tortura. Muitas felicidades para todos. Muito obrigado, Srs. Deputados, por concluída a nossa reunião hoje. Vemo-nos amanhã. Muito obrigado, Srs.